Boa noite, glória a Jesus, aleluia. O nosso Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é verdadeiro. Não há Deus maior, não há um Deus melhor. Eu vejo que nós precisamos aprender a nos alegrarmos com a nossa salvação. Eu falava hoje com a Marilis. Marilis, quando eu me converti, eu encontrei o maior valor que eu poderia encontrar. Então, na minha vida, eu nunca fiquei pensando o que eu poderia lucrar com Jesus. Desde que eu me converti, eu não fiquei pensando quanto dinheiro eu iria ganhar a mais, ou que coisa boa poderia me acontecer materialmente a mais, ou de relacionamento. O que entrou no meu coração foi que eu saí da morte para a vida. Isso era o melhor que poderia me acontecer. Eu nunca penso como vai ser comigo melhor com Jesus, porque com Ele sempre é melhor. Eu já ganhei o máximo que eu poderia ganhar. Eu saí da morte eterna. Você já parou para pensar sobre isso? Sair da morte para a vida. Eu acho que quando a pessoa entende isso, ela não questiona mais nada, ela não busca mais nada, porque ela já encontrou tudo. E ela entende que esse mundo não tem mais nada para ela, nada. E tudo que ela gasta de tempo com este mundo é inútil, porque este mundo está envelhecendo, está prestes a acabar. E tudo que você construiu, tudo, será pó, será nada. E aquilo que você construiu no teu espírito, esta é a verdadeira vida. Então, quando você começa a entender que as pessoas lá fora estão gastando a sua vida inutilmente, é muito triste. E quando você começa a entender que o maior valor para Deus são pessoas, tudo que Deus mais ama são pessoas. Então, é você olhar para você mesmo, olhar para a sua vida, e você se alegrar porque você tem vida, e vida abundante. Isso é motivo para você levantar todos os dias com o coração alegre, porque você sabe para onde você está indo. É isso que tem que acontecer no seu íntimo. É você começar a compreender que as pessoas lá fora, ou as pessoas que estão aqui dentro, mas que o coração está cheio do mundo, não vão entender isso. É impossível para elas entenderem, porque elas estão encharcadas com valores mundanos, um valor que não tem mais nenhum valor para você e para mim. Não deveria ter. Espero que você passe a pensar completamente diferente, que você comece a olhar para você e entender: eu encontrei uma pérola de grande valor. Eu deixei todas as coisas pelo maior valor, o valor à vida eterna, que é Cristo. E olhe, Deus é um grande investidor. Ele investiu tudo, a melhor pérola que Ele tinha, que era Cristo, Filho dEle, e lançou. E Ele recebeu milhares e milhares de outros filhos. Deus não é aquele que investe por nada, Ele é ótimo investidor. Ele não olha você como você está se enxergando, como perdedor, derrotado, carente de alguma coisa. Ele olha para você e o vê suprido em Cristo. Ele olha para você e sabe que você é vencedor nele. Ele olha e enxerga você um vencedor. Espero que você esteja se enxergando também assim. Você não é derrotado, você é um vencedor.
Aleluia, Jesus. É bom ser do Senhor, é bom ser teu filho, Jesus. É bom ser cuidado pelo Senhor, amado pelo Senhor, guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Tu és tudo para nós, Jesus. Obrigada por tua graça, Jesus, e por seu amor leal, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, estamos aqui porque te amamos, Pai. Estamos aqui porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor nos elegeu, o Senhor nos escolheu. O Senhor nos chamou pelo nosso nome. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus. Amamos a tua casa, amamos a tua presença. Amamos a ti somente, Jesus. É para o Senhor as nossas forças, é para o Senhor o nosso coração, as nossas emoções, os nossos pensamentos. Oh, Pai, bendito seja o teu nome, Pai, de eternidade a eternidade, porque o Senhor é bom e não há outro Deus além do Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Oh, aleluia, nós te amamos, Jesus. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Rei do universo, te dou meu louvor, pois com muitas bênçãos tu me cercas, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer. Melhor que a própria vida é a ti pertencer. Tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. Tu és o dono do meu coração. E não há outro. E não há outro. Só tu és o dono do meu coração. Só tu és o dono do meu coração.
Glória ao Senhor, Deus bom e fiel. Não existe um Deus melhor, não existe um Deus maior do que o nosso. E Ele é um Deus que fala conosco. Pega Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Começo com o versículo 21. Nós temos que aprender. Como que você luta diante de uma dificuldade? Como que você vai lutar diante de uma circunstância? A palavra do Senhor diz para nós não andarmos por vista. Não andarmos pela aparência. Mas nós devemos andar firmados em uma verdade eterna, a verdade da palavra de Deus. Nesta noite existe uma verdade para você, existe uma verdade para mim, uma verdade. E é nessa verdade que você vai se firmar. Eu falava com a Marilis, eu vejo que nós precisamos sermos mais responsáveis com esta verdade. Porque um dia Deus não vai cobrar de mim aquilo que eu não sabia. Ele vai dizer para mim, Rita, o que você fez com a verdade que eu revelei para você? O que você fez com ela, filha? Eu lhe revelei uma verdade eterna. Você escondeu aquela verdade? Você enterrou aquela verdade? E por que você enterrou aquela verdade? Com certeza vou ficar sem resposta, porque vai ser tão claro em mim. Porque eu escolhi agradar a mim. Paulo fala que no nosso meio existem muitos que são inimigos da cruz de Cristo. inimigo da cruz de Cristo, ele não fala de perder salvação. Ele fala de irmãos que estão no nosso meio, que não querem crucificar a sua carne para servir o Evangelho. Amam o seu próprio ventre, a sua própria vontade. Eu não quero ser assim. Eu não quero que você seja assim. E o diabo não quer que você descubra o poder que está em você e em mim. Você já parou para pensar o poder que está dentro de nós? Quando você entra no seu quarto, simplesmente você ergue as suas mãos e adora Ele. A Cici falava comigo hoje que ela tem experimentado do poder de entrar no quarto e pegar salmos e fazer dos salmos um louvor diante de Deus. Quando tudo está dando errado, tudo, é você parar as suas coisas e ir naquele lugar secreto. Que seja o banheiro, que seja o carro, que seja teu quarto, que seja a praça da sua cidade. Aquele lugar secreto. E no seu íntimo você dizer, eu te amo. E não importa o que eu estou vendo, eu te amo. E aquilo que eu sinto não é a verdade para mim. Eu posso enxergar nada diante de mim. Ter um nevoeiro. Mas eu sei que existe um caminho. E que passo a passo o Senhor vai me firmando nesse caminho. Eu não sou aquilo que eu sinto. Eu sou aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Assim é você. Você é doente? Não, você é sarado. Você é miserável? Não, você não é um miserável. Você é inteligente, você tem sabedoria. Você pode andar na cura. Você pode andar abençoando as pessoas. Mas você precisa urgentemente abrir mão dos valores do mundo. E crer que Deus tem uma porta para você. Que ninguém pode fechar. A porta da salvação que é Cristo. Está diante de você e de mim. O diabo não pode fechar essa porta, porque ela foi aberta na eternidade. Então olha só, olha o nosso irmão Jeremias. Eu quero dizer para você que todos os nossos irmãos da antiga aliança, eles não tinham o Espírito Santo habitando dentro deles. Eles não tinham a mente de Cristo formada neles. Não tinham. Você tem. Você que é nascido de Deus, você tem a mente de Cristo formada em você. É por isso que você não pode basear a sua vida no Antigo Testamento. Você tem que basear e firmar a sua vida no Novo Testamento, porque tudo já foi feito. Você é imbatível. O diabo não quer que você entre naquele lugar para descobrir Deus. Então eu te desafio, não fica perdendo tempo com coisas que não têm valor nenhum. Imagina o que Deus fará com você. Se você se entregar um pouquinho nas mãos dEle. Os negócios maravilhosos que Ele vai revelar para você. Que Ele irá revelar para você. Quando alguém diz que dinheiro não cai do céu. Cai do céu sim. Jesus caiu do céu. Ele veio do céu. Ele é o provedor. Ele te fez rico. Ele veio do céu. Ele não veio trazer para você e para mim uma religião. Às vezes eu... Quando a minha alma está muito teimosa, porque a nossa alma é muito teimosa, eu já sei que o final não é bom para mim. Não é bom. Não adianta você teimar. Não é um bom. O final não será um final bom. É melhor você rapidamente retroceder daquele lugar de teimosia e se render diante da cruz de Cristo. Eu fico olhando às vezes as mulheres casadas. Eu não tenho que ser casada para saber sobre casamento, porque somos um espírito. A pessoa que mais escreveu sobre casamento foi Paulo, e Paulo não era um homem casado. Paulo era solteiro. Tem cada entendimento de casamento que você fica perplexa. Quanto ele recebeu de Deus, de revelação. Ele tinha um segredo. E o segredo dele é que ele passava muito tempo orando no Espírito Santo. O diabo não quer que você ore no Espírito Santo. E você pode sim orar no Espírito Santo, o tanto que você quiser. E essa oração vai trazer revelação para nós. Porque você tem algo a ser feito neste mundo. Deus quer fazer algo através da sua vida. Enquanto mais você se entregar para o Senhor, mais rápido isso vai acontecer. Então aqui o profeta diz em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Traga à sua memória o que pode lhe dar esperança. Já viu quando você briga com uma pessoa e está cheia de mágoa e rancor? E essa é uma isca que Satanás realmente, ele preparou e ele destrói você. Se você comer a isca da ofensa, você está perdido. Porque ele vai te destruir tanto em relacionamentos, ele vai destruir financeiramente, ele vai entrar com tudo. E às vezes nós estamos tão ofendidos lá atrás, no passado, que nós queremos ignorar aquilo, queremos que Deus faça algo agora. Só que eu descobri algo fantástico com Deus. Eu nunca vou dar outro passo se eu não obedecer este passo. Eu posso orar por 20 anos. Se eu não obedecer, vou ficar 20 anos no mesmo lugar, orando em línguas por 20 anos, mas eu não dei o passo da obediência. Porque como que você mostra para Deus que você o ama? Obedecendo a Ele. A obediência é poderosa. E é onde o diabo mais nos pega, são nas emoções e sentimentos. E aqui o profeta diz para nós: traga a sua memória, rido, que te dá esperança. Traga a tua memória o que te dá esperança. Vá para Filipenses comigo. E Paulo fala a mesma coisa. Filipenses capítulo 4. Olha que tremendo que está escrito aqui. Quando Paulo escreveu a carta de Filipenses, foi o pior momento da vida dele. O pior momento. Eu descobri que o diabo pode lhe trazer muitas circunstâncias, levantar muitas circunstâncias diante de mim. Mas eu descobri um segredinho básico que você precisa descobrir. Quando você estiver atribulado, não murmura, não reclama. Quando você não enxerga nenhuma saída, vai naquele lugar, ergue as tuas mãos, experimenta e comece a confessar tudo ao contrário. Tudo. Estou vendo a Rosane ali. Não sei se ela lembra de um dia que nós estávamos num momento de grande tribulação e nós começamos a confessar que nós estávamos em lugares seguros, lugares de paz, lugares maravilhosos. Eu e ela começamos a confessar isso. Você lembra, Rosana? E de repente, aquela situação que parecia um tormento se transformou em nada. Em nada. E só nós usamos só um versículo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Ele diz ao Senhor alguma coisa. Tu és a minha força. Tu és a minha paz. Tu és a minha segurança. Ele não olha os sentimentos. Ele olha para o Senhor, que é a força dele. É isso que o profeta Jeremias está dizendo. Não fica trazendo à memória as coisas ruins, os sentimentos ruins. Comece a falar quem você é. Fala para a circunstância: o meu Pai reina, o meu Pai é real, o meu Pai é verdadeiro, o meu Pai é fiel, Ele é justo. Eu moro em lugares de paz. Eu habito em lugares de paz. Ele é meu provedor, Ele é minha força. É isso que você confessa. Não é a derrota, traga a memória. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abre para mim. O mesmo Deus que derrubou Golias, derruba para mim. O mesmo Deus que capacitou homens no passado, me capacita. É o mesmo Deus. Jesus diz: eu sou o mesmo ontem, hoje, serei para sempre. Então, não é Deus que te condena. Não é Ele que está tentando te parar, não é Ele. Pelo contrário, Ele é aquele Pai que diz: Vamos, meu filho, caminha mais rápido. Mais um passo, meu filho, eu estou com você. Anda, levanta, vai em frente. Esse é o nosso Pai, que tem prazer em nós. Eu descobri também que são as pequenas obediências do dia a dia. Você que é uma mulher casada, imagina você acordar de manhã e você pensa, eu sou aquela mulher de Provérbios 31. Eu faço bem ao meu marido todos os dias da vida dele. Eu não vou atribular o meu marido. Eu faço bem a ele todos os dias. Eu olho para o meu marido, eu não vejo aquele homem que talvez foi rude de manhã comigo, ou que foi tão indelicado, mas eu olho para ele, segundo esta palavra, eu olho para ele e vejo um homem que me ama, um homem de mãos santas que me ama, que tem prazer em cuidar de mim. E eu olho para mim mesma, eu me vejo com vestes de força e dignidade. O meu marido me ama. O meu marido, este homem que está diante de mim, me ama. Porque esta é a verdade. E o nosso casamento é até que a morte nos separe. Não é até o adultério, ou falta de dinheiro, ou isso ou aquilo. Eu não penso nisso. Eu penso só uma coisa. Só a morte me separa de você. Este é o meu sentimento. Esta é a verdade para mim. Então você vai guardando o teu coração de ofensas. Você faz bem aquele homem, não esperando dele uma recompensa. Porque a recompensa sempre virá do Senhor para mim. E mesmo que a vida inteira este homem esteja, ou qualquer que seja, esteja me apunhalando pelas costas, eu tenho que continuar no mesmo lugar, fazendo bem, pagando as coisas com bem, nunca com mal. Porque é do meu Pai, é do Senhor que vem para mim a recompensa. Porque eu o amo e eu sei que Ele me ama. E você começa a olhar para os teus filhos e começa a enxergar as promessas de Deus. E você começa a confessar a verdade, porque é assim que Paulo diz. Olha só, Filipenses 4, a partir do versículo 4. Paulo era um homem, um irmão fantástico. Porque tudo está relacionado com a maneira como nós pensamos. Se você pensa errado, você age errado. Se você pensa segundo a palavra, você faz o certo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aonde? No marido? No filho? No emprego? Não, no Senhor. A sua alegria está no Senhor. Se nós começarmos a entender isso, as coisas começam a mudar rapidamente. Tira o teu coração das coisas do mundo. Tira o teu coração dos seus próprios sentimentos. E firma o teu coração no Senhor. Ele é a tua alegria, Ele é a tua força, Ele é teu milagre, Ele é tua paz, Ele é teu amigo, Ele é teu marido, Ele é tua esposa, Ele é tudo para você. Ele quer usar a sua vida para tocar outras vidas. O diabo está morrendo de medo de você, morrendo de medo. Porque se você, nessa noite, tomar uma decisão de passar tempo todos os dias adorando a Ele, declarando quem Ele é para você e quem você é nele, tudo vai mudar. É esta palavra que é a nossa vida. Moisés fala em Deuteronômio, a tua palavra não é coisa vã para mim, Senhor, antes é a minha vida. Esta palavra não pode ser coisa vã para você. Ele continua dizendo, seja a vossa moderação, o vosso comportamento, conhecido de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, olha, é a mesma coisa que o profeta fala. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Traga à memória o que te dá esperança. Dá esperança para você ficar pensando no que o mundo diz a respeito de economia, a respeito de filhos, a respeito de todas as coisas? Não. Traga à memória a palavra de Deus, porque esta palavra te dá esperança. Esperança é alguma coisa que você espera. E fé diz, eu espero com confiança que isso que eu estou praticando traz um resultado de vitória para mim. Eu tenho certeza absoluta. Então, nessa noite, é o momento para você se levantar em poder e glória. Não fica olhando para as suas fraquezas. Você não é a sua fraqueza. Olha para a força dele. Ele quer derramar em grande abundância sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então, não resista a ele. Resista ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Ele que diz para você que não vai dar certo. Que você não vai conseguir. Não é verdade. Porque tudo já foi feito. Desde o dia que eu nasci de novo, aquilo que mais me alegra é saber que eu não estou mais na morte. Estou na vida. Eu sei para onde eu estou indo. Eu sei aonde eu vou chegar. Eu sei. Isto me alegra. Eu não tenho mais medo da morte. Um dia eu tive medo dela. Hoje eu não tenho mais. Porque eu sei que os aguilhões dela foram esmagados pela cruz de Cristo. Nós temos que trazer à nossa memória tudo o que Jesus já fez por nós. O diabo não quer que você ore pela tua casa, que você se levante em uma postura poderosa para que você seja um bom exemplo para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, para os teus amigos. Porque a chance deles somos nós. Somos uma carta lida no meio de uma geração pervertida de valores. Então, os seus filhos, teus amigos, estão olhando para você, para o seu comportamento de fé, a maneira como você ama o Senhor, que você tem prazer em anunciar um evangelho poderoso, do que é que você tem vergonha. Porque é muito triste você ser só um cristão no meio de cristões. É muito triste ser cristão junto com outro cristão. Mas é poderoso demais quando você fala a verdade e você é luzeiro do mundo, onde as pessoas vão olhar para você e vão desejar ter o que você tem, vão querer o que você tem, porque você expulsa demônios, porque você fala novas línguas, porque você ora com os enfermos, porque você tem prazer em meditar na lei do Senhor e tudo o que você faz prospera. Porque você não tem medo do amanhã. Porque você sabe que a tua provisão vem do Senhor. Ele continua falando. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Pega comigo Mateus. Os últimos versículos de Mateus 6. A partir do 31, eu termino essa noite com essa passagem. Eu quero te encorajar a não olhar para a tua força nessa noite, mas olhar para a força dele, a entender que quando você passa tempo com ele, com a palavra, lendo a palavra, meditando nela, orando no Espírito, indo para ele, as coisas vão começar a mudar. aquilo que era impossível se torna possível. Era impossível, se torna possível. Você começa a ministrar para você mesmo. Eu não sou uma terra estéril, eu dou frutos. Pai, eu te louvo, eu não sou uma terra estéril. Eu dou frutos e frutos maravilhosos, Pai. Eu não tenho um coração estéril. Tu és o meu provedor. Tu és o meu Senhor. Tu és o meu marido. Tu és o pai dos meus filhos. Tu és aquele que tem me encorajado. Eu não tenho medo, Pai. O Senhor é aquele que alcança o meu filho, o meu marido, e os tira de lugares de fraqueza e os firma, porque os meus filhos são ramos frutíferos do teu coração, Senhor. E os meus filhos vão prosperar em tudo o que eles fizerem. É você falando, não olhando para você. É você tendo prazer nele. Prazer em anunciar esse evangelho maravilhoso, com a sua própria vida, se alegrando nele. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Quando Carlos Spurgeon, príncipe dos pregadores da Inglaterra, se converteu, ele não tinha nem 15 anos de idade. Ele andou numa nevasca inteirinha. Nem o pregador foi naquela noite, mas ele foi. E ele aceitou ao Senhor. E a vida de Carlos Spurgeon mudou a Inglaterra e outros países, e mudou uma geração. Quando esses homens pregadores chegavam numa cidade, os bares fechavam, os hospitais eram esvaziados, cadeias eram fechadas, porque as pessoas tinham prazer de falar da palavra dia e noite. Havia uma comunhão tremenda. Se você não passar tempo com a palavra, você vai pensar como o mundo pensa. Você vai agir como o mundo age. E você vai ser derrotado e tragado pelo mundo. Porque no mundo só existe uma coisa: a morte. Toda a estrutura do mundo foi formada pela mente de Satanás. E o único objetivo dele é matar, roubar e destruir. Você que é um homem de negócios, você tem que buscar a sabedoria em Deus para que os teus negócios prosperem. Lembra daquele filme Desafiando Gigantes? Quem assistiu? Vai se lembrar. Daquele... Ele começou a buscar estratégias na palavra de Deus, para encorajar o time dele, para que ele pudesse levar aqueles jovens a pensarem diferente e não pensarem mais como antes. É que nem o Quarto de Guerra, é uma série de filmes que trazem mensagens maravilhosas para nós. Nós temos que ter um quarto de guerra, um quarto de oração. É ali que você vence as suas batalhas. É ali. Todas as nossas batalhas são vencidas quando você entra naquele lugar. E não importa o tempo que passe, é um dia de cada vez. É você lançando mão de coisas para obter valores eternos no seu coração. É você abrir mão da sua própria vida. Não serão todos. Eu gosto de ler... Quando Jesus fala que havia multidões, Lucas diz, havia multidões que seguiam Jesus. E no mesmo capítulo diz, que daquelas multidões, 70 pessoas seguiam a Jesus. E de 70 discípulos, ele tirou 12 discípulos. Não é ele que te escolhe, é você que se faz escolhido. É sentar no último lugar. E sentar no último lugar é passar tempo com ele. E vai chegar o dono da festa e vai dizer: olha, dá licença, porque o meu convidado chegou. Por favor, dá licença. Vem, meu convidado, sente-se aqui. Porque quem promove no meio da igreja é o Senhor da igreja. É ele que te promove. Não são homens que te promovem. É ele que te promove. Porque ele conhece o teu coração. Ele sabe que você está abrindo mão de muitas coisas para obter o maior valor, a maior riqueza. Não troque o maior valor por algo que não tem valor nenhum. A palavra de Deus é o maior valor que um homem poderá ter no seu íntimo. Você não precisa de mais nada, só da palavra dele. Andando nessa palavra, se firmando nessa palavra, e a sua vida será transformada e mudada pelo poder desta palavra. Então vamos para Mateus 6. Olha só o versículo 31. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Não tenha medo do futuro. Não tenha medo do futuro. Teus filhos não precisam da melhor escola. Você está muito enganada. Você está muito enganado. Teus filhos precisam da verdade do Evangelho. É desta verdade que os teus filhos precisam. Eles não precisam de um pai, de uma mãe que dá o celular do dia, do ano, da última geração. Precisam de um pai e de uma mãe que estão se submetendo a esta palavra, que conhecem a Deus e andam nessa verdade. Estão treinando seus filhos nesta verdade, porque eles andam nessa verdade. É disso que eles precisam. Nós temos que entender que a palavra de Deus é a verdade, não é coisa vã. Você pode mudar todo o seu futuro e o futuro da sua casa se firmando nesta palavra. Quando eu deixei a universidade, o que eu mais amei em Deus é porque Deus é um cavalheiro, Ele sempre vai te amar. Todas as pessoas que estão neste exato momento no inferno foram potencialmente amadas por Deus, poderosamente amadas por Ele. Foram elas que escolheram errado, mas Deus as amou até o fim. E quando Ele disse para mim que se eu desejasse permanecer na universidade, Ele estaria comigo. Na minha carreira, no meu trajeto de professora universitária, Ele estaria comigo até o fim. E se eu deixasse a universidade, Ele também estaria comigo até o fim. Está dizendo: olha, eu te amo. Eu amo você. Tem momentos que você vai ter que escolher. Só você pode escolher. É a sua escolha. E não depende de ninguém, é a sua escolha. Mas a tua escolha pode mudar o mundo inteiro ao teu redor. A tua escolha. E não é porque você é casado ou solteiro. Todos os discípulos eram casados, menos Paulo. Enoque era casado, andou com Deus e foi transladado. Eles eram casados. Então, casamento não é empecilho para ninguém. Servir ao Senhor não é. Então, nessa noite, eu quero que você entenda que o diabo vai colocar uma porção de obstáculos, impedimentos para você. É você que vai ter que superá-los. É você que vai ter que se agarrar a essa verdade. E entender quem você é nele, poderoso no Senhor. E ele diz aqui, olha, versículo 33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar, a sua justiça. E o resto te será acrescentado. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Um dia de cada vez. Você não está sozinho. Você tem que entender isso, você não está sozinho. Mas você precisa dar tempo para o Senhor. Experimenta todo dia adorar, louvar ao Senhor. Ele vai te ensinar coisas maravilhosas que você ainda não entende. Amém?